No encontro de hoje, nós vamos apresentar para você a estrutura do nosso caderno de ensino, situar o aluno no tema, destacar a importância da estratégia para o direcionamento pessoal e organizacional. Vamos começar um pouquinho trabalhando sobre o tema da estratégia. Sempre que a gente trata do tema da estratégia, seja em programas corporativos ou mesmo quando a gente faz programas de formação continuada, presenciais ou à distância, sempre me vem à mente a famosa obra de Lewis Carroll, Alice no País das Maravilhas, e o famoso diálogo entre o gato e Alice, quando Alice está perdida na floresta, e ela então pergunta ao gato qual é o caminho que ela deve seguir. O gato faz uma pergunta para ela que eu considero fundamental no campo pessoal, no mundo corporativo, que é: aonde você quer chegar? Essa pergunta implica que você deve fazer uma escolha. Após o gato ter feito essa pergunta, Alice diz que não sabe para onde ela está indo. A resposta dele é: que quando a gente não sabe para onde a gente vai, qualquer caminho serve. Quando nós estamos tratando do mundo corporativo, e eu sempre digo também do direcionamento pessoal, é muito importante a gente saber para onde a gente está indo. Então, a primeira pergunta que eu faço a você, que está fazendo um curso de gestão pública, é se você sabe para onde você está indo, para onde você está caminhando. E a segunda pergunta, se você sabe para onde a sua organização está caminhando. Isso significa que devem ser feitas escolhas de âmbito pessoal e de âmbito organizacional. E essas escolhas vão dar os caminhos que devem ser seguidos. Estratégia, portanto, quando se fala em estratégia, se fala em definir escolhas. E a definição de escolhas implica no estabelecimento de prioridades sobre aquilo que a organização pretende fazer no primeiro plano. E o estabelecimento das prioridades implica na necessidade de você fazer uma avaliação dos recursos que se fazem necessários para dar concretude, para dar materialidade às ações que foram programadas. A administração estratégica no campo da administração pública implica em fazer escolhas para atender às necessidades da sociedade civil. Implica em fazer escolhas para facilitar o processo de desenvolvimento social sustentado das populações que nós estamos atendendo. Fazer escolhas significa eleger as prioridades num contexto em que você tem recursos de produção limitados e precisa optar de modo a que a aplicação dos recursos gere melhor benefício para a sociedade civil. É um pouco sobre essas dimensões que nós vamos trabalhar no desenvolvimento desta disciplina. Você que trabalha na agricultura, na área de transportes, na área de segurança pública, na área de educação, na área de abastecimento de energia, água, em agências nacionais de regulação, Anatel, Anel, você precisa ter claro quais são as escolhas que a sua organização fez e precisa saber como dar materialidade, como empreender esforços para que essas escolhas que foram feitas em termos estratégicos possam vir a se tornar uma realidade, uma dimensão concreta, que cause benefícios para os povos atendidos. O nosso curso, a nossa apostila, ela está desenhada em algumas partes que eu vou explicar um pouquinho para vocês. Na primeira parte, o professor Maurício Pereira, que é autor desse caderno, nosso colega de departamento e professor titular dessa disciplina no programa de mestrado acadêmico e no mestrado profissional, ele faz uma apresentação do processo da estratégia. Observem a palavra processo. Significa que a estratégia ela é construída pelo esforço coletivo, significa que ela precisa ser adaptada, significa que ela precisa ter maleabilidade e flexibilidade e, portanto, as pessoas da organização precisam se adequar a essas dimensões para que o processo possa ocorrer dentro de uma dinâmica de modo a atender às mudanças do ambiente, de modo a atender aqueles fatos, a se adaptar àqueles fatos não programados. Num segundo momento, dando continuidade à análise do processo, da estratégia como um processo, a apostila contempla as chamadas etapas do processo de planejamento estratégico. O que significa que no mundo organizacional nós precisamos analisar, avaliar, discutir, verificar a viabilidade, verificar se temos os recursos de produção, fazer adaptações para que o processo de planejamento estratégico possa ocorrer com uma relativa tranquilidade e que as pessoas e as organizações não sejam surpreendidas por fatos desconhecidos todos os dias. A terceira dimensão fala sobre o processo de análise ambiental. Análise ambiental significa fazer um estudo sobre a sua organização diante do seu meio envolvente, fazer um estudo da sua organização sobre a ótica interna e verificar se você e a sua organização estão devidamente preparados para o enfrentamento do processo de implantação e execução das estratégias organizacionais. Temos ainda uma outra parte, uma quarta parte, que fala sobre o processo de estratégia aplicado à administração pública, e aí nós chamamos a sua atenção porque é muito importante que as organizações públicas trabalhem numa perspectiva estratégica, porque as organizações públicas precisam prestar contas à sociedade, precisam justificar os seus atos, os gestores públicos, e o processo de planejamento estratégico vem contribuir de forma concreta para esse objetivo. Então, quando a gente fala sobre o processo do pensar estrategicamente, é muito importante a gente resgatar que na primeira revolução industrial ocorrida na Inglaterra no final do século XVIII e no início do século XIX, ela levou as organizações de produção, inicialmente aquelas do ramo industrial, e progressivamente as organizações do campo da agricultura, da área de serviços e também as organizações públicas, a trabalharem dentro de uma perspectiva orientada com planejamento e um planejamento estratégico buscando o longo prazo. Na segunda revolução industrial, que se deu durante o final do século XIX, durante o século XX, que tem assim o seu despontar nesse período, o que acontece efetivamente no mundo organizacional? Existe uma demanda das organizações de produzirem em larga escala para atender os diversos públicos situados nos mais distintos lugares. E aí, a definição estratégica veio contribuir para esse processo. Nós não podemos deixar de registrar ainda as intensas modificações que o mundo organizacional experimentou durante o século XX, particularmente em função da chamada revolução da informação ou a revolução do conhecimento. Sempre que a gente estuda o processo de construção da estratégia, nós temos presente, seja nas organizações públicas, seja nas organizações privadas, seja nas organizações do terceiro setor, um dilema central relacionado à forma de construir ou de fazer as escolhas estratégicas. Os senhores vão aprendendo, os senhores têm uma experiência de vida profissional que lhes mostra que em muitas das organizações o processo de definição estratégica pode ser de cima para baixo. Ele se dá a partir da definição das escolhas prioritárias por parte da chamada coalizão dominante ou do grupo de poder que controla e comanda a organização. Ele pode se dar numa perspectiva bottom-up, ou seja, com a participação das pessoas que estão na base da pirâmide, ou ele pode se dar a partir de uma perspectiva mista. Então, sempre que a gente trata dessa questão do processo da estratégia, nós vamos perceber que ela pode se dar top-down, bottom-up ou pode ser mista. A gente vai ver que, de acordo com a forma em que se dá o encaminhamento na definição e na implantação da estratégia, as organizações vão ter resultados distintos. Eu quero deixar registrado ainda que durante o século XX, o mundo passou a ser dominado por organizações. E esse domínio das organizações se deu em função da necessidade de racionalizar o trabalho, se deu em função da produção de escala, se deu em função do uso intensivo dos recursos de produção, inclusive do trabalho. E nesse processo, nós tivemos como origem o surgimento das chamadas organizações de classe mundial. São aquelas empresas que estão em toda parte do mundo. A gente tem rapidamente a lembrança dos grandes veículos de comunicação eletrônica, a CNN, a Rede Globo. Eu posso lembrar da indústria automobilística, a Renault, a Nissan, a Honda, a Volkswagen. Então, são o próprio Google, a Ford, a Microsoft, são empresas de classe mundial e que precisam ser orientadas ou que trabalham orientadas na perspectiva do planejamento. Essa prática do planejamento aplicado às organizações privadas, ele também vai ocorrer no âmbito das chamadas organizações públicas. Então, esse é um aspecto importante. Um outro aspecto que eu quero chamar a atenção de vocês, quando a gente estuda, trabalha o tema do planejamento, é muito importante nós entendermos que no planejamento existem autores que são recorrentes, ou seja, qualquer texto de planejamento você vai encontrar referência, ou vai encontrar uma parte que foi produzida por autores como Sun Tzu, Alfred Chandler, Henri Fayol, Frederick Taylor, Igor Ansoff, Alfred Sloan, Henri Mietzenberg, Michael Porter. Enfim, são autores, pessoal, que eu recomendo que vocês procurem no ambiente virtual, os textos de apoio e façam as leituras para compreender exatamente de que maneira esses autores contribuíram e como eles ainda se fazem presentes contemporaneamente nas organizações que nós trabalhamos e que nós estamos estudando. Eu falei que o objetivo dessa aula é mostrar para vocês a estrutura da nossa apostila. Nós temos uma unidade da nossa apostila que trata especificamente do processo de construção da estratégia e do processo de comunicação da estratégia. E é importante o processo de comunicação da estratégia, porque de nada adianta você ter uma boa estratégia se não ocorre a difusão da mesma por parte da direção, junto aos colaboradores, aos fornecedores, aos clientes, de modo que as pessoas se sintam comprometidas e corresponsáveis pelo resultado de implantação dessa estratégia. A estratégia, portanto, vista sobre a ótica da dimensão de um processo, pressupõe uma dimensão dinâmica. E numa dimensão dinâmica da estratégia, nós precisamos pensar algumas questões. O quê? Como? Então, quando eu falo o quê, eu estou me reportando à estratégia propriamente dita. O como? As ações estratégicas que vão dar materialidade à estratégia. O quando diz respeito à dimensão temporal. Quando é que nós vamos fazer? Para quando está prevista a implantação daquela ação que foi antecipadamente programada? O onde diz respeito ao locus organizacional. Nós vamos ainda, nesse curso, dedicar uma atenção toda especial a uma ferramenta estratégica que é muito utilizada no mundo corporativo e cada vez mais vem sendo aplicada nas organizações do chamado setor público, que é o Balance Scorecard. Então, nós vamos analisar o que é o Balance Scorecard, quais são as características centrais, quais são as vantagens, quais são os desafios da implantação do Balance Scorecard, que são os indicadores do Balance Scorecard, o que é um mapa estratégico, o que é uma meta, o que é um plano de ação. Então, fechando esse primeiro encontro, o objetivo dessa primeira aula foi situar você no tema, situar você da importância da estratégia para o direcionamento pessoal e organizacional e apresentar a estrutura do caderno. Eu não posso encerrar esse primeiro encontro sem convidá-lo a ler o nosso livro-texto, a ler os textos de apoio que nós disponibilizamos no ambiente virtual, a conversar com seu tutor, a participar dos fóruns, a participar dos chats, a socializar as suas experiências e, dessa forma, nós juntos vamos construir um bom curso e termos todos um bom aproveitamento. Um grande abraço a você e até o nosso próximo encontro.